Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à reunião de hoje. Não sei se há propostas de alteração à ordem de trabalhos. A única coisa que temos informação de alteração é que o ponto 2 não há distribuição de iniciativas legislativas para realizar. As atas foram... A ata foi distribuída?
Sim.
Senhores deputados, podemos manter esta ordem de trabalhos? Podemos passar ao número 1 da ordem de trabalhos? Muito bem. Quem não cala, quem cala consente. Vamos votar a ata 195 da reunião de 27 de fevereiro de 2019. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A ata foi aprovada por unanimidade. Vamos agora passar ao ponto 3 da ratificação das votações realizadas em sede do Grupo de Trabalho da Parentalidade, relativamente às iniciativas legislativas sobre as matérias relativas à maternidade e à paternidade. Senhores deputados, alguém quer intervir sobre neste ponto? Senhora deputada Carla Tavares.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Chegado ao fim este dos trabalhos deste grupo de trabalho, não queria deixar de hoje dar aqui uma palavra, não só cumprimentando a senhora coordenadora pela forma como conduziu o grupo de trabalho, mas também cumprimentando todos os membros, porque acho que aquilo que nós conseguimos fazer com este trabalho é altamente positivo, é um avanço significativo no que se refere às políticas de parentalidade em Portugal. Nós conseguimos finalmente dar resposta a uma série de necessidades. Eu já nem falo em reivindicações, que as são também, mas são sobretudo necessidades de um conjunto de pessoas, e eu falo de forma muito específica no que se refere à proteção que finalmente foi concedida aos bebés prematuros e aos pais dos bebés prematuros, mas também todas as outras conquistas que foram alcançadas com este texto final, nomeadamente o alargamento da licença obrigatória do pai de 15 para 20 dias, a dispensa do período de garantia, a redução, quase que a eliminação do período de garantia para ter acesso à licença de maternidade, que passou, deixou de ser de 6 meses para ser de apenas um mês, ou melhor, uma declaração nos últimos 6 meses. Enfim, fizemos um avanço significativo, e também este avanço foi possível pela forma cordial, empenhada, com que este grupo de trabalho sempre trabalhou, procurando consensos, alcançando-os e tendo apenas como objetivo culminar com este avanço, culminar com a melhoria nas condições de vida destas pessoas, dos pais, das crianças, e penso que isso hoje também deve ser aqui salientado nesta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados. Agradecer à Sra. Deputada Carla Tavares as palavras que foram dirigidas na qualidade de... a mim, na qualidade de coordenadora do Grupo de Trabalho. Dizer que, efetivamente, o PSD corrobora aquilo que acabou de ser dito, que houve um trabalho muito positivo e um trabalho consensual em torno destas matérias. Apenas dizer que, da parte do PSD, lamentamos que não tenha sido a proposta, que as propostas que tinham sido apresentadas no que diz respeito à prematuridade e ao alargamento da licença parental por prematuridade, porque entendíamos que a proposta do PSD era, ia mais ao encontro das necessidades, quer das situações de prematuridade das crianças, quer dos pais. De qualquer forma, ficamos satisfeitos que existam agora algumas regras que venham proteger essas situações, reiterando que não exatamente como nós pretendíamos, mas de qualquer forma são positivas. E agradecer a todos os membros do Grupo de Trabalho pela colaboração, e chegados a este processo, portanto, relativamente ao texto, não temos nada a apontar. Portanto, tínhamos verificado algumas situações, mas já foram corrigidas nesta versão final, e portanto parece-me nada a ver a alterar. Não sei se os outros grupos parlamentares tiveram a oportunidade de verificar melhor e se têm alguma coisa a apontar, mas da nossa parte parece-nos que agora está em concordância com aquilo que foi aprovado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se há mais intervenções neste ponto. Queria dizer que foi sinalizado neste momento aos serviços relativamente às ratificações das votações um ponto relativo ao artigo 29º, nos montantes dos subsídios por risco clínico da gravidez por deslocação à unidade do hospital fora da ilha de residência à grávida. Ou seja, em que se consagra neste artigo específico, que diz respeito à deslocação porque o artigo refere a deslocação de unidades hospitalar fora da ilha de residência da grávida. Depois diz que a subsídio é paga 100%, mas como foi feito nesse âmbito, não foi adequado a questão do risco específico e não do risco clínico, e portanto que foi também aprovado. E portanto, como isso foi aprovado, é uma questão de coerência do texto e de articulação.
Sim.
Pronto, acrescentar apenas isso.
É isso.
Foi só essa a questão. Porque estava no outro artigo, mas neste. Sim, mas não estava aqui. E então parece que fica subentendido que só é paga 100% fora da ilha se for risco clínico. E de facto, quando se aprovou para risco específico, aprovava-se para todas as situações, que eram aquelas que obrigavam a deslocação fora da ilha ou não. Sim.
Sim, é isso.
Senhoras deputadas, eu agora iria intervir em nome do PCP para dizer sobre esta matéria que também queria, obviamente, cumprimentar todos os deputados que acompanharam os longos trabalhos deste grupo de trabalho, passou pelo Leonasmo, foi um grupo de trabalho constituído em 2016, também cumprimentar a senhora deputada coordenadora, realizámos... Eu acho que foi 2016, que realizámos um conjunto de audições muito, muito alargadas e muito importantes pelo conjunto de contributos que foram deixados a esta comissão, e portanto também sobre isso queria deixar da parte do PCP uma palavra de saudação, e queria dizer que este processo legislativo é um processo muito importante. De facto, confirma avanços ao nível do reforço dos direitos de maternidade e paternidade, mas eu creio que confirma verdadeiramente avanços ao nível do superior interesse da criança, que se traduzem também no reforço de direitos de maternidade e paternidade, mas sobretudo ao nível do superior interesse da criança. Eu queria destacar aqui, pelo que significa de importante, o pagamento do subsídio de gravidez por riscos específicos a 100%. Nós andámos mais de 10 anos a lutar pela aprovação desta proposta. É uma proposta muito importante que não penaliza as trabalhadoras sujeitas a estes riscos. A equiparação da licença a filho e a equiparação da licença a filho com deficiência às situações de doença crónica ou doença oncológica, o direito a 3 dispensas em cada ciclo de tratamentos para consultas de PMA, a proibição de discriminação pelo exercício dos direitos de maternidade e paternidade ao nível da atribuição de prémios de assiduidade e produtividade e de progressão na carreira, o direito do pai a 3 dispensas do trabalho para acompanhar a grávida às consultas pré-natais, a licença de acompanhamento a filho com doença prorrogável até ao máximo de 6 anos, a licença para deslocação à unidade hospitalar fora da unidade hospitalar localizada fora da ilha de residência para realização de parto. No caso do internamento hospitalar da criança, o aditamento do período, da licença do período intermanente até ao prazo máximo de 30 dias. Nas situações em que o prazo, em que o parto ocorra até às 33 semanas, inclusive, o reforço dos 30 dias após a alta hospitalar. Também a diminuição dos prazos de garantia para acesso aos direitos de maternidade e de paternidade. E pelo que isto representa e pelo que significa de facto ao nível do reforço destes direitos sociais, não podíamos deixar de o dizer. Queríamos também, no momento em que tínhamos vários projetos e também algumas propostas que entendemos que não só são justas como são necessárias, fazem sentido, deixar de rejeitar como negativo aquilo que ficou pelo caminho, designadamente o alargamento do tempo de licença de maternidade obrigatória de 6 para 9 semanas, o alargamento do tempo de licença obrigatória do pai de 15 para 30 dias, o alargamento da licença de maternidade até 180 dias pagos a 100%, a decisão livre da mulher e do casal sobre o período de gozo da licença parental, garantindo sempre o seu pagamento a 100%, e a criação de uma licença específica de prematuridade ou de internamento hospitalar do recém-nascido, com duração até finalizar o período de internamento. Foram propostas do PCP que ficaram pelo caminho, mas que nos continuaremos a bater por elas, só prova de facto que, relativamente até a outras propostas, faz todo o sentido pela sua justeza. Este foi um processo legislativo importante, que contou com o contributo empenhado do PCP, porque entendemos de facto que se constitui a melhoria das condições de vida e em particular das grávidas e dos recém-nascidos, e de facto constitui um avanço muito importante. Não estando mais ninguém inscrito, queria dizer que o Sr. Deputado José Luís Ferreira dos Verdes transmitiu que retirava o seu projeto e subscrevia o texto da comissão, porque os Verdes também tinham um projeto nesta comissão. E, portanto, perguntava se podíamos ratificar as votações. Quem vota contra? Quem se abstém? A ratificação das votações foi feita por unanimidade. Passamos à apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PSD para a audição com caráter de urgência do Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Muito bem. Muito bem. A doutora Sônia diz que informa que perguntou a todos os grupos parlamentares que não fazem parte desta comissão se retirava os projetos e, portanto, perguntou ao Partido Ecologista aos Verdes, que disse que retirava o projeto. O PAN ainda não respondeu e, portanto, perguntava também aos grupos parlamentares que tinham projetos o que é que fariam. Portanto, da parte do que posso perceber, da parte do Bloco de Esquerda, do PS e do PCP, também à retirada dos projetos e a subscrição do texto de substituição. Eu acho que o CDS tinha projeto de lei ou projeto de resolução só? Projeto de lei. Também retira o projeto de lei e subscreve o texto final? Muito bem. Assim sendo, então, todos os partidos retiraram os seus textos e subscreveram o texto final e o texto final, a ratificação das votações foi feita por unanimidade. Pronto. Podemos passar então à apresentação do requerimento. Senhora Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar novamente todos os colegas. Dizer que, de uma forma muito breve, todos os colegas têm naturalmente o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Dizer que, de facto, é que vem aqui um pedido que, de certa forma, é reiterar aquela preocupação que o PSD já tinha manifestado e já tinha solicitado com caráter de urgência à vinda do Sr. Ministro do Trabalho e Segurança Social, precisamente fruto de um mau funcionamento que tem ocorrido na Segurança Social, designadamente no que diz respeito à atribuição das pensões de reforma. E face às notícias recentemente vindas a público e uma vez que o Sr. Ministro tinha estado nesta comissão em janeiro, não no seguimento do requerimento com caráter de urgência, mas sim no âmbito de uma audição regimental, e eu própria tive a oportunidade de questionar o Sr. Ministro sobre esta matéria, ao que foi dito que iriam ser tomadas medidas durante o primeiro semestre. E parece-nos, portanto, importante que o Sr. Ministro venha a esta comissão com caráter de urgência dizer efetivamente aquilo que está a ser feito, como está a ser feito e como vai ser dada a resposta a estes pensionistas que estão, alguns, há mais de um ano sem receber qualquer rendimento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Algum grupo parlamentar se quer inscrever para a discussão deste requerimento? Se nenhum grupo parlamentar se quer inscrever, podemos passar à votação. Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Da parte do CDS, dizer que nós já devemos contabilizar mais de meia dúzia de pedidos ao Governo sobre esta matéria, para além das interpelações em audições, regimentais ou não, mesmo nos debates quinzenais tem sido objeto de interpelação frequente ao Governo. Nós temos consciência que o Governo remeteu para o final, aliás, o Primeiro-Ministro remeteu para o final do primeiro semestre a resolução deste problema. Não temos objeções em relação ao requerimento apresentado pelo PSD, peço desculpa, se bem que, como estamos à espera ainda de vários requerimentos que o Sr. Ministro cá venha com caráter de urgência, muito provavelmente não poderá vir falar-nos respondendo a este requerimento antes de decorrido o final do primeiro semestre, creio eu. E, portanto, enfim, nessa altura também, por parte do CDS, é da maior importância, naturalmente, escrutinar aquilo que foi a promessa do Governo e perceber se efetivamente estamos se ultrapassou esta situação, que é extremamente grave, que tem atirado vários pensionistas para uma situação de grande dificuldade e de grande necessidade. A própria Provedora da Justiça, na semana passada, na sequência, aliás, que o requerimento faz referência, dá conta disso mesmo e, portanto, é um assunto que acompanhamos e nesse sentido, acompanhamos também o pedido do PST. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Rui Cruz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dar nota de que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tem qualquer objeção a este requerimento, vê com bons olhos a vinda do Sr. Ministro prestar todos aqueles esclarecimentos que se julguem necessários, Julgo também que seria importante perceber quantos requerimentos estão pendentes aqui na Comissão, também urgentes, para que possamos ter noção de quando é que poderá ser a vinda do Sr. Ministro.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Apenas para referir que relativamente a esta matéria, da nossa parte, não nos opomos à vinda do Sr. Ministro para prestar estes esclarecimentos. Também da nossa parte já fizemos uma série de questões por escrito ao Governo relativamente exatamente a estes atrasos e, portanto, será da maior importância obter este esclarecimento. Também deixando o alerta e o pedido de informação relativamente à quantidade de requerimentos que existem pendentes para poder ver se poderemos ter de alguma forma uma agilização de vários requerimentos, por exemplo, em reuniões seguidas, por exemplo, para podermos agilizar aquilo que está neste momento pendente na Comissão.
Muito bem. Senhores deputados, do que temos pendente, temos 5 requerimentos pendentes para a audição do Ministro, 3 do CDS, 2 do PSD, agora transformam-se em 3 do PSD, com este, todos com caráter de urgência. Temos um requerimento do PSD que era sobre as questões mais gerais da Segurança Social e, portanto, também com caráter de urgência. Temos um do CDS sobre o atraso na devolução do IVA às IPSS, com caráter de urgência também. Um também do CDS sobre o acolhimento familiar, também com caráter de urgência. Outro do CDS com caráter de urgência também sobre a inspeção às raríssimas. E outro do PSD sobre o adicional do IMI, também com caráter de urgência. Ou seja, novamente com este, 6. O primeiro. Pronto. Porque assim sendo, até o primeiro a ser, que guarda agendamento, é o do PSD, sobre as questões mais gerais. Sim. Ah, queria só dizer o seguinte: a vinda do Ministro está prevista para o dia 14 de maio. A audição regimental.
Na sequência destes vários requerimentos, nós já tivemos a oportunidade de fazer isto, julgo, que é o Sr. Ministro haver a disponibilidade do Sr. Ministro vir, independentemente, isto não tem nada a ver com a audição regimental, mas ter vários pontos, vir a uma audição no âmbito destes requerimentos do PSD e do CDS e ser dividido por pontos, como já fizemos, tivemos a oportunidade de fazer isso. Esta era uma sugestão.
Sr. Deputado Filipe Ana Cureta Correia.
Nós estamos de acordo com esse procedimento, já tínhamos discutido em comissão e creio que será a melhor forma de agregar os diferentes temas, fazendo naturalmente com grelha autónoma para cada um dos pontos e por ordem de entrada relativamente aos pedidos. É essa a nossa proposta.
Muito bem. Sendo que no dia 14 há a audição regimental, isso na prática significaria, e começa às 10 da manhã, significaria na semana seguinte não há trabalhos parlamentares, não é? Porque é a semana da campanha eleitoral, nas outras duas. Portanto, em junho, o que se podia tentar era marcar uma audição em que se abordavam... Na prática temos aqui 4 temas diferentes. As questões mais gerais do funcionamento da Segurança Social e dos serviços, a questão do IVA às IPSS, a questão do adicional do IMI e a questão do acolhimento familiar. Ou se tentava fazer uma audição do Ministro com estes, em que se colocavam... Ah, e a questão da inspeção às raríssimas. Fazer uma audição do Ministro com 4 rondas pode não ser fácil. Mas pelo menos podíamos, pelo menos tentar marcar para... A última foi 2 temas. Pode-se tentar marcar sobre as questões gerais do funcionamento e depois, se for por ordem dos requerimentos, o seguinte é sobre as questões da devolução do IVA às IPSS e o outro depois sobre o acolhimento familiar. Depois o das raríssimas e depois o adicional do IMI. Podia ficar, talvez, o próximo sobre as questões mais gerais... da devolução do IVA, do funcionamento da Segurança Social e do acolhimento familiar. E depois tentar-se outra data para as outras questões. Se todos os grupos parlamentares estiverem de acordo, tenta-se propor em junho ou uma terça-feira à tarde...
28, terça-feira e 29, quarta-feira.
Ou então dia 28, logo a seguir às eleições, terça-feira, ou o 29, quarta, tentar agendar já, tentar ver com o Sr. Ministro. 28 ou 29? Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Sr. Presidente, dado o caráter de urgência com que nós solicitamos a vinda do Sr. Ministro e com esta questão em específico do atraso nos pagamentos das pensões de reforma, da parte do PSD nós poderíamos juntar os dois requerimentos, o primeiro que deu entrada e este último, porque senão a urgência acaba por não ter efeito útil. Nós precisamos de facto dar resposta a esta questão e saber exatamente o que é que está a ser feito.
Muito bem. Mas nem que significasse que a primeira audição eram três temas, já esgotando esse, e depois a outra dois temas, os outros dois temas, pronto. Os senhores deputados querem que se tente com a agenda do Sr. Ministro 28 ou 29 ainda de maio, e depois, se não for possível, a terça-feira ou quarta seguinte, 28 ou 29, se não, na semana seguinte, que é 4 ou 5 de junho. Ah, não, 4 às jornadas parlamentares do CDS. Teria que ser 5 de junho. Não temos na OIT. Pronto, logo se vê como é que se
não, a OIT é mais tarde, é 19h21.
Pronto, muito bem. Senhores deputados, assim faremos. Os serviços tentarão, através da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, agendar estas audições. Temos agora também para apreciação e votação um segundo requerimento do PSD. Senhora Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Desculpa, não foi votado o anterior requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Sr. Deputado, agora para a apresentação do segundo requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sequência do tema que acabamos de abordar e que tem a ver com a vinda urgente, pedido de vinda urgente, Sr. Ministro, à Comissão, o PSE entende também que a Sra. Provedora da Justiça, a Dra. Maria Lúcia Amaral, é importante a vinda aqui também com caráter de urgente à Comissão, desde logo pelas últimas notícias vindas a público e a entrevista que deu sobre esta matéria, sobre a preocupação que tem com esta matéria, que tem manifestado com esta matéria sobre os atrasos na atribuição de pagamento de pensões. E desde logo porque, tal como referiu a senhora provedora, já há muitos meses que vem reiterando o pedido ao Governo para que adote medidas urgentes. E o que temos assistido é a falta de resposta por parte do Governo. E, portanto, entendemos também que será importante ouvir sobre esta matéria a Sra. Provedora da Justiça. Muito obrigada.
Muito bem. Senhores deputados, Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas dizer que reiteramos aquilo que já dissemos no âmbito do ponto anterior, com a agravante de que os pedidos que o CDS tem feito não têm merecido o mínimo respeito institucional por parte do Sr. Ministro. Já ultrapassamos todos os limites que são minimamente aceitáveis. O CDS tem insistido na disponibilização de informação sobre o número de pedidos pendentes, sobre o tempo de espera, a duração média de atendimento dos pedidos. Sim. Temos pedido apenas os dados, antes de qualquer leitura. Já o fizemos várias vezes. O Sr. Presidente do Instituto da Segurança Social esteve aqui, comprometeu-se com um requerimento que foi unânime, todos os partidos, a enviar essa informação imediatamente na sequência da sua audição. Passaram-se meses e nada. O Sr. Ministro, aqui interpelado sobre este assunto, não dá os dados disponíveis. E, portanto, eu acho que mais do que uma questão partidária, o que está aqui em causa já é o mínimo de consideração democrática pela Assembleia da República e pelos requerimentos que têm sido unânimes por todos os partidos. Portanto, manifestar o nosso repúdio e a nossa total desilusão em relação a esta falta de cooperação com os deputados e com a Assembleia da República.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Rui Cruz.
Obrigado, Sr. Presidente. Para dar a posição do Partido Socialista sobre o requerimento para a audição da Sra. Provedora de Justiça, e dizia que o Partido Socialista não tem nada a obstar e concorda com a vinda da Sra. Provedora.
Senhores Deputados. não havendo mais inscrições, queria apenas esclarecer uma coisa. O que foi agora dito pelo Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia, os pedidos de requerimentos foram da Comissão, foram do CDS nesta Comissão? Foram do CDS nesta Comissão, feitos ao Ministro nesta Comissão?
O CDS apresentou requerimentos ao Sr. Ministro, mas também houve um requerimento que foi aprovado aqui oral, foi apresentado pelo PSD e foi também acompanhado pelo CDS com um acrescento. Na audição ao senhor Presidente do Instituto da Segurança Social, e esse requerimento foi aprovado oralmente por todos os partidos, e o senhor Presidente do Instituto da Segurança Social comprometeu-se a, na sequência dessa audição, remeter a esta Assembleia os dados que foram solicitados. E a verdade é que passam-se os meses e nada.
Muito bem. Eu sugeria que os serviços pudessem contactar o Sr. Presidente do Instituto de Segurança Social e, relembrando do compromisso que aqui foi assumido, requerendo o envio, assim que possível, dos dados, fazendo referência à audição e à data em que foi assumido esse compromisso aqui, nesta casa. Podemos passar então à votação do requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. E, portanto, seguindo as datas que foram aqui vistas, assim que existir a disponibilidade do calendário da Comissão, será marcada esta audiência. Eu aproveitava para dizer que nós, sem ser do Ministro, estão pendentes as seguintes audições de requerimentos. A audição das empresas de trabalho portuário de Leixões e do Caniçala e da administração do Porto de Leixões e de Lisboa e de Setúbal. Um requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre os estivadores, a audição da administração da Soares da Costa e da Direção-Geral da DGERT e da Comissão de Acompanhamento do PER da Soares da Costa e, sem ser a presença do Ministro, ainda a audição da Direção da CNIS e do Presidente do ICE, ainda. O Presidente não foi esta audição que foi agora referida, é outra. E, portanto, será também agendado assim que possível. Sim. Acho que se conseguir. Vamos passar então ao ponto 6 da definição da metodologia da nova apreciação na generalidade das seguintes iniciativas legislativas. Projeto de Lei 452, 613, 779, 509, 510, 514, 716 e 842, tudo relativo a matérias relacionadas com a sinistralidade e acidentes de trabalho. Passava a palavra ao PCP, à sua deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Nós gostaríamos de propor, e designadamente, naturalmente, no que refere aos projetos de lei do PCP, estes projetos de lei estão já na Comissão há cerca de um ano, e nós gostaríamos efetivamente de conseguir concluir o processo legislativo sobre esta matéria. E neste sentido, dispensando de alguma forma um procedimento de audições presenciais sobre estes mesmos projetos, o que gostaríamos de propor era que pudessem ser pedidos pareceres ou opiniões a um conjunto de entidades que os grupos parlamentares entendam propor, sendo que o PCP se compromete a enviar a sua proposta até ao dia da manhã, ao final da tarde, o conjunto de entidades a pedir um parecer, em que estes pareceres pudessem ser enviados até ao dia 31 de maio. E coloco aqui o dia 31 de maio, até considerando a interrupção dos trabalhos parlamentares que irá existir. Gostaria ainda também de propor no seguimento dos procedimentos de apreciação destas iniciativas na especialidade, que se pudesse também definir que até ao dia 7 de junho fossem entregues propostas de alteração, caso haja vontade por parte dos grupos parlamentares em entregar propostas de alteração, e que no dia 21 de junho pudesse ser concluído o processo na especialidade com as necessárias votações sobre estas iniciativas legislativas. No dia 21 de junho. Pronto, pensamos que são prazos razoáveis para fazer todo este processo considerando a necessidade, efetivamente, considerando a necessidade de se concluir um processo que já está pendente na Comissão há mais de um ano, que pudessem ser estas as datas definidas para que o pudéssemos concluir. Considerando que nós, efetivamente, temos o entendimento que não é necessário, até pelo tempo, ouvir presencialmente um conjunto de entidades ou entidades propostas, que se pode tratar disto com um parecer por escrito, o Grupo Parlamentar recebeu a informação que a Associação Nacional dos Sinistrados do Trabalho enviou um e-mail à Comissão a solicitar uma audiência já há algum tempo e que não teve nenhum feedback por parte da Comissão em relação a esta matéria. Considerando esta discussão na especialidade e este pedido de audiência sobre matérias que existem, penso que se poderia juntar e ouvir só presencialmente esta associação, considerando que até há um pedido da mesma à própria Comissão. E neste sentido, poderíamos tentar, logo também na semana a seguir às eleições para o Parlamento Europeu ou na primeira semana de junho, ouvir a Associação Nacional dos Sinistrados do Trabalho, pronto, e os restantes pareceres serem efetivamente pedidos por escrito.
Muito bem, Sra. Deputada, não tenho inscrições. Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente à metodologia de solicitarem pareceres por escrito a entidades que os vários grupos parlamentares venham a indicar, nada a opor. Fazer audições a umas entidades e não fazer a outras não nos parece que seja o procedimento que temos habitualmente adotado, nem me parece que é que seja um procedimento adequado. Portanto, é isso que temos da parte do PSD a dizer, que de facto... Quanto aos prazos, não tem problema nenhum. O que pediria era se os serviços, no final, pudessem enviar-nos um e-mail no sentido de ficarem estabelecidas essas mesmas datas, até para os grupos parlamentares poderem apresentar as entidades que desejam ouvir sobre estas matérias.
Muito bem, Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para dizer duas ou três coisas em relação a estes vários projetos de lei que temos aqui pendentes na Comissão. A primeira é que, no nosso entender, não faz sentido deixarmos de ouvir entidades com base naquilo que é as questões de calendário. Tanto mais que, se fosse uma questão simplesmente de calendário, estes projetos, e se fôssemos rigorosos, estes projetos deveriam ter sido há muito trabalhados e deviam ter necessariamente... tido uma tomada de posição por parte dos grupos parlamentares em plenário. Portanto, é bom relembrar que estes projetos são todos projetos que baixaram sem votação. Nós sabemos que estão pendentes aqui. Sabemos que estão pendentes já há muito tempo. Caberia aos grupos parlamentares proponentes terem tomado as iniciativas devidas para que agora, no final da legislatura, não tenhamos que fazer as coisas a mata-cavalos. Perdoa-se a expressão, mas é mesmo disso que estamos a falar. E, portanto, em relação àquilo que é o calendário proposto, nós consideramos que deve haver a audição das entidades que tiverem que ser realizadas. Prescindirmos dessas audições não nos parece de todo correto. Tanto mais que a responsabilidade dos projetos estarem neste momento no estado em questão na Comissão não é dos grupos parlamentares que compõem a Comissão e que não são proponentes, é dos próprios proponentes. E, portanto, não estando, obviamente, no nosso interesse obstaculizar aquilo que é o andamento destes processos legislativos, é bom chamar à responsabilidade quem a tem. E, portanto, agora saltar fases do processo... é que não nos parece, do processo legislativo, é que não nos parece correto nem adequado.
Senhores deputados, não, ninguém mais quer intervir sobre esta matéria? Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Queriam intervir? O PS,
só duas questões muito breves. Em relação à questão de se propor a audição da Associação Nacional dos Sinistrados, é que nós vamos ter que ouvir. A audição dirigiu um pedido, esta associação dirigiu um pedido de audiência a esta comissão, e esta comissão naturalmente que terá que ouvir a Associação Nacional dos Sinistrados do Trabalho. Podemos, podemos não, não necessariamente, ou sim, mas podemos não ouvir nestes prazos que estamos, sim, mas podemos não ouvir efetivamente nestes prazos, mas teremos que ouvir esta associação, por isso não nos causa nenhum incómodo fazer um pedido por escrito de parecer a esta associação, porque depois, posteriormente, teremos na mesma que ouvir sobre as várias matérias e até sobre o pedido de audiência que a própria associação remeteu à Comissão. Por isso, para nós, quanto à questão do saltar procedimentos e passos no processo legislativo, há processos legislativos que são tratados nesta Casa, Sr. Deputado, e foram tratados já nesta Comissão, sem ouvir entidades, pedindo pareceres por escrito, designadamente com iniciativas legislativas do CDS, no que refere ao acolhimento familiar. Aliás, eu gostava aqui de recordar, nomeadamente em relação a essa questão, que o PCP também propôs que, considerando até a importância do Conselho Superior de Magistratura e a sua opinião sobre esta matéria, que essa entidade pudesse ser ouvida presencialmente, não foi o entendimento dos grupos parlamentares fazer essa audição presencial e o PCP em nada se opôs que esse pudesse ser um processo legislativo que fosse tratado no âmbito de pareceres por escrito, a pedir opiniões às entidades que os grupos parlamentares assim o entendessem, para que se pudessem pronunciar sobre as iniciativas legislativas em questão. No que se refere às suas iniciativas legislativas, o PCP dispensa audições presenciais e vai e quer requerer pareceres por escrito relativamente às propostas que apresenta. É um direito que assiste a este grupo parlamentar e é naturalmente neste sentido que nós estamos a intervir nesta comissão, com os prazos que entendemos que são razoáveis para concluir o processo legislativo.
Muito bem, Sra. Deputada Isabel Pires tinha-se inscrito, depois a deputada Carla Tavares.
Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente à metodologia proposta, e se bem percebi agora da última intervenção da Sra. Deputada Diana Ferreira, a proposta então é que todos os pareceres sejam remetidos por escrito, não temos nada a opor. Relativamente às datas, depois que pudessem ser repetidas, porque eu não consegui perceber todas as datas, mas genericamente os pedidos parecer até final deste mês para depois terminar o processo a 21 de junho, parece-nos que será razoável, até porque são projetos que existem aqui há muito tempo, os debates também foram acontecendo e, portanto, consideramos que o pedido a várias entidades do parecer por escrito facilita também esse processo e questionar se as entidades para pedirmos os pareceres serão enviados até amanhã, se bem percebi, é isso?
Uhum. Não, até amanhã, mas eu acho que tem que dar mais tem que ser mais algum tempo. Deputada Carla Tavares.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que estes projetos são, desde logo, os proponentes, os autores do projeto, é que terão que dizer aquilo que pretendem fazer. Desde que não se ponha em causa nenhuma das normas previstas no regimento e nem ou não se proceda a alguma ilegalidade, creio que os autores dos vários projetos, neste caso é o PCP e o Bloco de Esquerda, é que deverão dizer aquilo que pretendem fazer e, por isso, eu acho que a sugestão que aqui foi avançada parece-me equilibrada e não põe em causa o regimento e nem nenhuma disposição legal em vigor.
Muito bem, obrigado, Sra. Deputada. De facto, esta proposta de tratamento através de pareceres por escrito facilita a não constituição de um grupo de trabalho. Na prática é isso que facilita, porque nós neste momento temos o grupo de trabalho dos motoristas, o grupo de trabalho das leis laborais, o grupo de trabalho das terapêuticas não convencionais e o grupo de trabalho das ordens profissionais e aquilo que tínhamos ficado e o grupo de trabalho das audiências e aquilo que tinha ficado definido era que enquanto não encerrasse um grupo de trabalho, e agora de facto foi encerrado, será encerrado o grupo de trabalho da parentalidade, não havia condições de constituir mais grupos de trabalho. Não é? Assim sendo, eu ia propor que até à próxima terça-feira, dia 7, os partidos pudessem enviar a listagem de entidades e de para as quais deve ser enviado o pedido de parecer por escrito, até 31 de maio, portanto, 7 de maio até 31 de maio, pedir os pareceres por escrito, até 7 de junho, a entrega de propostas de alteração. E depois até o processo legislativo estar concluído até 21 de junho. Queria apenas referir que as propostas de alteração, no caso de serem enviadas propostas de alteração, isso de facto vai exigir a marcação de reuniões da Comissão para a votação das propostas, não sendo enviadas propostas de alteração, os projetos têm que subir para a primeira votação porque ainda não foram votados e desceram sem votação. Sr. Deputados, alguma intervenção sobre esta questão? Não havendo, no ponto dos outros assuntos, a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, queria apenas relembrar a única coisa que o Sr. Presidente tinha deixado registada, era a necessidade dos grupos parlamentares anunciarem os representantes ao IT.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tenho duas questões nestes outros assuntos. Uma delas é precisamente a que acabou de referir, porque o e-mail que nós recebemos refere 10 a 21 de junho e, portanto, nós precisávamos saber exatamente quais são as datas para ir à delegação, porque este é um prazo muito longo, normalmente são 2 dias. Que... Sim, 19 a 21. Ai, são estas... Ok, esqueça. 10 a 21. Ah! Pronto, ok, então está resolvido. Ok, está resolvido. A outra questão é relativamente ao grupo de trabalho das leis laborais. Nós não temos nenhuma data agendada da próxima reunião do grupo de trabalho, portanto, aproveitar que estamos cá. Os vários elementos do grupo de trabalho, que era para ver se marcávamos uma próxima reunião, e na qualidade de coordenadora queria solicitar isso, para essa reunião seria para cada grupo de trabalho apresentar as suas propostas de alteração. Não seria para votar ainda nada, mas para que pudéssemos discutir sobre as propostas que cada um, cada grupo de trabalho, grupo parlamentar apresentou. Não estou a propor, estou a sugerir que indiquem datas. Nunca antes das 3:30.
Muito bem, então se a deputada Wanda Guimarães e o deputado José Sérgio puderem, terça-feira, dia 7, às 11 da manhã. Ele costuma pedir 11 e meia. Muito bem, e depois confirmamos então se pode ser esta hora. Muito bem. É uma coisa dos fisioterapeutas. Senhores deputados, só mais uma informação. O Sr. Deputado Filipe Ana Carreta Correia tinha pedido a palavra.
Sim, Sra. Presidente, apenas para referir que relativamente ao ponto 3, tendo sido nós questionados se desistíamos da nossa iniciativa, confesso que fiquei surpreendido pela pergunta, porque não me recordo disso ter acontecido. Não, o CDS não desiste da sua iniciativa. Foi chumbada e mantém-na, pronto. Mas não estou a perceber.
Não, é
logo.
Só porque a única diferença é que, assim sendo, não subscreve o texto de substituição. E, portanto, as propostas que foram aprovadas, e que em muitos casos até tiveram o voto do CDS, não subscreve o texto e mantém o seu. Porque sempre que os grupos parlamentares têm projetos e depois há um texto de substituição, assume-se que o texto de substituição da comissão substitui, exatamente como o nome diz, os projetos.
Mas nós queremos avocar um outro ponto para a votação em plenário.
Pronto, mas isso é outra história.
E não... Se isso não impede, se a avocação não impede, muito bem, nós subscrevemos a...
Mas é uma avocação de uma proposta de alteração? De uma proposta de alteração?
Sim.
Autóctones, então pronto. Se é uma proposta de alteração que o CDS na altura entregue, tem condições para o fazer.
É porque se não existe a votação, o projeto vai ter que ser votado. E necessariamente rejeitado. Digo eu, porque depois é um bocadinho confuso.
Claro, ele já foi rejeitado.
Um projeto foi aprovado e um texto de substituição aprovado.
Está bem,
muito bem, entendido. Mas o CDS apresentou propostas de alteração. É uma proposta de alteração. Pronto. Isto não há problema. Muito bem. Dizer apenas o seguinte: a Comissão tem estado a receber vários correios eletrónicos sobre a situação dos trabalhadores da Alicup. E, portanto, eu creio que todos os grupos parlamentares têm estado a receber. E eu sugeria que sugeria então aos grupos parlamentares que a Comissão acusasse recepção, informasse que distribui e dá conhecimento a todos os grupos parlamentares. E assim faremos. Muito bem, senhores deputados, não há mais nada. A reunião está terminada.